Conjunturas. Com Guilherme Sampaio, Carlos Matos e Cabo Sabino.
Muito bom dia. A gente hoje vai discutir no Conjunturas a saída de Rodrigo Janot, mesmo saindo de cena, e as consequências de sua atuação como Procurador-Geral da República. Vou começar com Cabo Sabino. Cabo Sabino, é verdade que existem denúncias ainda do ex-procurador para serem chegadas a público, darem conhecimento ao público?
Muito bom dia, Leonardo. Bom dia, os nossos companheiros estão aqui no estúdio conosco, os nossos ouvintes. É o que se ventila, que Rodrigo Janot, além da denúncia contra o governo Michel Temer, né, segundo a denúncia dele contra o governo, ele deixou ainda, que se ventila, sob segredo de justiça, 4 denúncias. Ou que se divide em 4. Né?
Elas se envolvem em quem?
O PP, partido, né, progressista, o PT, e uma que envolve o PMDB dividida em 2, o PMDB da Câmara e o PMDB do Senado. Segundo o que se ventila, são denúncias graves que junta toda a operação desses partidos e trazem uma série de denúncias muito fortes. Não se sabe realmente até que ponto isso é verdade ou não, mas dizem que realmente existe e está sob sigilo de justiça essas denúncias. E, claro, essas denúncias sobre o Temer, que ele historiou toda essa parte do Temer, desde quando foi presidente da Câmara dos Deputados, traz isso mostrando todo o seu poder, né, vamos assim dizer, de articulação, quando foi chamado para vice-presidente, quando foi vice-presidente, o desgaste dele com a ex-presidenta Dilma e o seu poder hoje como presidente, sua articulação, até vir para citar ele nessa questão de obstrução da justiça e de formação criminosa. Então, ele saiu, completou o seu mandato, mas deixa aí uma denúncia muito forte, mesmo nesse momento que foi fragilizada as denúncias da delação do Grupo Joelis Batista, que foi mostrado uma certa preparação dessa delação.
Bom dia, Sabino. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Carlos Mato, ouvintes. Olha, eu acho que a gestão do Janot, ela vai precisar do encerramento da Lava Jato para a gente fazer um balanço histórico. Né? Eu acho que a história vai fazer um julgamento mais adequado. Porque ela é, ao mesmo tempo, o maior enfrentamento institucional contra a corrupção na história do país. Então, pela primeira vez, grandes empresários e políticos foram presos, né, e responderam publicamente por crimes ou por acusações, né, de corrupção, por crimes e por acusações. Eu acho que isso deve ser registrado como um marco no enfrentamento à corrupção, que é uma chaga que precisamos enfrentar. Ao mesmo tempo, a forma como esse processo é conduzido, por isso que eu digo, é a história que vai julgar, também submete a uma fragilidade, no sentido de nós assegurarmos que a lei seja aplicada igualmente para todos, e que instrumentos importantes, como a delação premiada, sejam utilizados com responsabilidade para fazer justiça. Quero dar aqui, fazer referência a um estudo feito pelo Fernando Haddad. Pouca gente sabe que Fernando Haddad é advogado de formação e um cientista também. Depois fez mestrado, doutorado em economia, etc. Alguém com rigor científico na sua pesquisa. Ele foi estudar delação para poder discutir esse assunto. O que é que ele viu mundo afora? Que as delações, onde acontecem há mais tempo e com credibilidade, não acontecem dessa forma como está acontecendo no país. Não é suficiente alguém dizer que viu o Sabino fazer isso, viu o Carlos Matos fazer aquilo, o Guilherme fazer aquilo outro, para isso se constituir numa prova que pode gerar a prisão desses acusados. Existe um protocolo para você usar uma delação. Então tem lá o depoimento do delator, que é alguém que já foi condenado e que quer reduzir sua pena. Esse depoimento, ele é comprovado com provas materiais, além de ser comprovado com provas materiais, ele é comprovado por testemunhos, não por outras delações, que é gente também querendo sair da cadeia, por testemunhos de pessoas que não são réus, mas atestam, está comprovado, ok, então isso aqui pode constituir prova e pode condenar à prisão perpétua. Agora, do jeito que está sendo usado no Brasil, que é um disse-me-disse, gera uma condenação à prisão, isso vai desmoralizar e é também uma forma de corromper. Usar a justiça de forma seletiva é corromper a justiça.
Deputado Carlos Matos, bom dia.
Bom dia. Bom, acho que o instrumento da delação, ele pode ser aperfeiçoado, como coloca o Guilherme, mas ele mostrou algo que jamais eu acho que seria possível se colocar. Porque também há inteligência humana, né? Quando as coisas têm coerência, os fatos mostram. Né? Quando uma delação agora do Palocci, ele diz que o sítio foi negociado para que o Lula recebesse, e até aqui o Lula disse que o sítio não era dele, mas as evidências, os barquinhos do sítio eram no nome do neto do Lula. O Lula vivia dentro do sítio. O sítio dentro, cheio de coisa. Precisa de prova material para isso. Precisa o sítio estar no nome do Lula. Só querendo fazer os outros de bobo. Bobo da corte. Então, tem muitas coisas que não precisam de prova material. As evidências, as questões que estão sendo colocadas, a justiça vem se portando com os exageros e tudo, mas vem se portando bem no Brasil. E pegou todos os partidos. Aqui mesmo o Guilherme citou o Aécio Neves. Pegou, tem que ser preso, tem que pagar todo o ônus, qualquer partido que seja. Né? Vale para todos. O que nós estamos, e eu acho que vamos discutir aqui, essa delação do Palocci, ele fala com detalhes aquilo que aconteceu, que o Brasil já sabia que estava acontecendo. Agora, precisa de prova material? Como é que um cara que é criminoso, que faz tudo às escusas, faz escondido, vai dar prova material e documento? Ah, não faz não, de jeito nenhum. Então, realmente as delações deram um novo momento para o país, importante.
Deixa eu só colocar aqui a declaração do general do Exército, Antônio Hamilton Martins Mourão. Ele apontou a possibilidade de intervenção militar diante da crise enfrentada pelo país, caso a situação não seja resolvida pelas próprias instituições. Como é que os senhores...
Olha, infelizmente não é o primeiro a se manifestar quanto a essa possibilidade, porque nós vivemos, depois do golpe aplicado contra a presidenta Dilma, uma quebra da normalidade democrática. Quando você quebra a regra, o risco de ir ladeira abaixo é grande. Então, infelizmente, não é só o general que está falando isso. Tem analistas políticos, inclusive até do campo da esquerda, preocupados. O Vladimir Safatli, que é um filósofo, um intelectual respeitado, arriscando supor que não tem eleição no próximo ano nessa marcha. Agora, eu até entendo a posição do Carlos em relação a isso, porque a Lava Jato, desde o começo, trata de forma dócil. Fala fino com o PSDB e fala grosso com o resto da turma. É fotinho do Moro com abraçado com o Aécio, aí aparece gravação do Aécio dizendo que mata se delatar e ele está solto, a irmã dele também. O Alckmin é o único governador delatado que não responde, não foi denunciado ainda, então até compreendo isso, mas discordo radicalmente dessa liberalização dos requisitos de prova para se condenar alguém. E isso não vale só para Lula, Aécio, isso vale para qualquer cidadão. Se essa moda pega amanhã, qualquer juiz pode perseguir você que está ouvindo aqui, porque alguém que está na cadeia, que está respondendo um crime, que está arriscado de passar o resto da vida longe da família, vai delatar você, que é um peixe graúdo, digamos assim, para escapar. E onde é que nós vamos parar com isso, sabe? Discordo radicalmente. Delação é um excelente instrumento, mas a inteligência humana existe para ajustar esses instrumentos para os critérios e os princípios de justiça historicamente construídos para se garantir imparcialidade, o que não há na Lava Jato.
Primeiro eu agradeço que você me entenda, porque desde o início eu tenho dito três coisas. Eu não sou a favor de ninguém que errou, nem da impunidade. E se fosse verdade tudo que você falou, nenhum outro partido, para além do PT, teria sido acusado de nada. Então seria uma perseguição ao PT. Isso se mostrou que não é verdadeiro.
É uma blindagem do PSDB.
Terceiro, o senhor afirma que as pessoas precisam ter prova e condena a justiça. Mas eu nunca vi aqui o senhor nem pedir desculpa, um meia-culpa pelo que o PT fez. Não assumi nenhum erro que o PT fez. Não assumir que não roubou nada, que é tudo perseguição. Acho que o senhor pensa que o povo é bobo que está nos ouvindo. Bobo não, os brasileiros são inteligentes. O senhor defende todos os ladrões do seu partido, acha que eles não fizeram nada, a culpa é da justiça,
meu caro,
pelo amor de Deus.
Não tem partido que tenha mais gente respondendo a processo e alguns presos, diferente do seu. Agora, o PT está sendo perseguido, inclusive, por parte desses operadores do judiciário que tiram foto com o seu Aécio Neves, presidente do seu partido, ainda hoje, porque começou a fazer justiça no país. É por isso que esse país está sendo perseguido.
O PT está sendo perseguido por ele mesmo. Agora o Palocci está perseguindo o Lula, Então o senhor tem que compreender.
Está perseguindo a liberdade dele.
Está
perseguindo a liberdade dele.
É tudo mentira o que o Palocci disse.
Ele tem que provar para dizer que é verdade.
Conjunturas.